Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 21. Voltou de lá às 3 horas da tarde do dia seguinte. Mais um dia perdido. Considerava ele amargamente ao entrar em casa já ao cair da noite e depois de ter jantado em companhia de amigos. Ainda no redor foi detido pelo coruja, que lhe disse com reserva. Acho bom que não subas agora. Aquela sujeita do Almeida, a Ernestina, está aí à tua espera.
Subanes, está aí. Perguntou Teobaldo deveras contraiado. Que diabo quer ainda de mim essa mulher?
Não sei, diz o Catan.
Mano que lá já aí está 4 horas.
Oés, e logo osta.
Que eu precisava dormir. Recolhe-te mais tarde, ela talvez não se demore.
Qual?
Vou despachar, verás. Enquanto subia a escada acompanhado pelo amigo, não faltava mais nada. Estou mesmo muito disposto a aturar mulheres. Já me bastam as maçadas que me dão as outras. Além dela, ninguém me procurou. Depois de eu chegar, não. Teobaldo tinha por costume perguntar sempre se alguém o procurara na sua ausência. É que esperava que a fortuna viesse um embelo ao encontro dele. Como vinham as mulheres, era uma espécie de vaga confiança no acaso. Um modo preguiçoso de desejar ser feliz. Assim, quando pilhava dinheiro, arriscava algum na roleta ou na loteria. Foi de mau humor que ele entrou na sua pequena sala, abriu a porta com um empurrão e dirigiu de cara fechada para a rapariga que o esperava.
Tebal!
Exclamou esta, querendo lançar-se-lhe nos braços.
Perdão!
Disse o perseguido, afastando o corpo. Não estou disposto a dar abraços, venho incomodado. Faça favor de dizer o que deseja, mas que seja breve.
Não, te reconheço. Não pareces o mesmo.
Diz muito bem. Eu, com efeito, já não sou o mesmo. Grandes transformações se deram na minha vida. Compreendo, é que amas a outra.
Ai, ai, minhas encomendas, gritou o rapaz, sem poder dominar a impaciência.
Teremos ainda discussões sobre o amor. Mas, minha senhora, há uma porção de dias que não ouço falar em outra coisa.
Estou farto. O que se pode chamar farto?
Oh, Ernestina posse a chorar.
Então, resmungou ele, deixe-se de asneiras e digo que a troque.
Ah, já não me posso iludir, amas a outra.
Não há mulher alguma, nem a mim, mas que lembrança foi essa sua de vir aqui?
Há mais de 2 anos que nos separamos, creio que sem protestos e sem juramentos. E vê-la assim, sem mais nem menos, tirar-se dos seus cuidados e...
É que então eu não era livre, não podia acompanhar-te, vivia meu marido.
Sim. O Almeida afinal enviuvou, casou-se comigo e 3 meses depois faleceu nos meus braços.
Que não casasse,
respondeu Teobaldo rindo.
És cruel.
A mesma frase da outra, pensou ele, um suspiro de tédio. Ernestina circunvagou os olhos em torno de si, para certificar-se de que estava sós, e acrescentou, um dia ofereceste-me a tua proteção, não é verdade.
Venho reclamá-la.
Mas sim, é que os tempos se mudaram, já não tenho com que proteger ninguém, nem a mim mesmo.
Estou na espinha.
Eu não vim pedir-te esmola, então diga o que veio pedir.
Vim em busca de amor. Para esquecer-me de ti fiz o que era possível, nada consegui e cá estou, disposta a afrontar o último sacrifício contanto que fique ao teu lado.
E dizendo isto tenho dito tudo, sim?
Perguntou o rapaz, apertando os olhos.
Mas não me fará o obséquio de dizer que culpa tenho eu disso.
Não sei, amo-te, e nós, as mulheres, quando amamos deveras, somos capazes de tudo.
Pois se é capaz de tudo, Dudu, vê se consegue deixar-me em paz, menos isso.
Olha, filha... Custa-me a confessar, mas acredite que estou em uma tal situação que não me é possível que eu absolutamente pensar em mulheres.
Nona, acho-me com a vida muito atrapalhada. Falta-me tempo para tudo, os dias fogem-me por entre os dedos como se fossem minutos.
Se a senhora é minha felicidade, não queira ser a primeira a criar-me novos obstáculos.
Já tentas, não?
Quero apenas saber se amas a outra mulher.
Já lhe disse que não. E acrescento que se não amo, é porque não posso. É porque não tenho jeito, não tenho tempo. E é porque agora me faltam recursos para isso.
Está satisfeita?
Pois se não amas a outra, juro-te que hei de, a força de dedicação, fazer-me amada por ti.
Verá conselho que não tente semelhante coisa.
Perderia o seu tempo.
O que não falta por aí são rapazes em muito melhores circunstâncias do que eu.
Experimente e verá, mas se só a ti desejo e amo...
Se ninguém é Lufó, forte e inteligente como tu.
Sempre a mesma cantiga, exclamou Teobal.
Modidotes.
Afinal, preferia ser mais feio do que o coruja?
Não blasfemes. Qual blasfêmes, nem qual histórias. Quer saber de uma coisa? Errou a pontaria. Veio buscar amor? Pois bem, não há. E, passeando de um lado para outro furioso, ó. Oh, é demais? Não tenho obrigação nenhuma de aturar isto. Apre. Ernestina, defronte daquele transbordamento de cólera, principiou a soluçar, dizendo que era a mais desgraçada das mulheres, que amava um homem que a tratava daquele modo, e, enfim, que se Teobaldo não estivesse disposto a ser mais generoso, ela daria cabo da vida. Faça o que entender, minha senhora. Tu serás a causa de minha desgraça. Paciência, malvado, não acho. A senhora é infeliz porque me ama, não me amasse. Ela então lançou-lhe os braços em volta do pescoço e abriu a dizer entre bribeijos. Não é possível que sejas tão mal. Sei que dizes tudo isso para me experimentar. Amo-te ou adoro-te. Estou disposta a afrontar tudo. Teobaldo desembaraçou-se das mãos dela grosseiramente, foi buscar o chapéu, enterrou-o na cabeça e saiu, dando-se aos diabos. A pobre rapariga, depois do esforço que fizera para detê-lo, deu ainda alguns passos, muito ofegante, até a porta e afinal caiu sem sentidos. Esta crise era promovida pelo despeito e, em grande parte, pela ausência do jantar. Coruja, que no seu quarto aprontava com pressa um trabalho para o dia seguinte, ouviu-lhe o baque da queda e correu a socorrê-la. Que significa isto? Perguntou ele, erguendo-a do chão e indo depô-la sobre a cama de Teobaldo, que ficava na alcova próxima. Fugiu-me, de feliz, abrindo os olhos e soluçando com mais ânsia, fugiu-me, depois de dizer que não me amava e que nunca me amaria. Pois ele disse isso? Murmurou André, sem saber o que devia fazer, muito perturbado com aquelas lágrimas e com aquele desespero. É um ingrato? É um homem mau. Clamava ela nas curtas intermitências do choro. Amado, veja se consegue ficar tranquila. Aconselhava o professor a acarinhá-la. Faça por isso. E, com uma ideia, mas agora, reparo, a senhora está aqui há um bom par de horas e naturalmente precisa comer. Vou arranjar-lhe qualquer coisa. Não se incomode. É que por essa forma a senhora ficará pior. Vamos, procure tranquilizar-se enquanto lhe arranjo a ceia. Ela aceitou afinal e o coruja afastou-se. No fim de um quarto de hora voltava ele com uma bandeja nos braços. Veja se consegue sempre meter alguma coisa no estômago, dizia a arranjar a mesa, lhe farei companhia. Vamos, Ernestina arrastou-se ainda muito chorosa até à mesa e, entre suspiros, principiou a comer. O coruja ao seu lado desfazia-se em suas solicitudes, sem aliás conseguir animá-la. Mas é que dói muito semelhante ingratidão, exclamar ela com a boca cheia. Mas, por quem eu seria capaz de dar a vida, tratar-me deste modo, dizer-me cara a cara o que me disse? Afinal, saiu como saiu, desprezando-me, nem que se eu fosse um cão tinhoso. É que ele estava hoje de mau humor, coitado, arriscou André. Há de ver que amanhã já a tratará de outro modo. Não fará, Ptofu, eu em mostrar-me apaixonada. Ingrato. O professor empregou ainda alguns esforços para tranquilizá-la e depois confessou que estava muito atrapalhado de serviço e precisava continuá-lo. Não me posso descuidar um instante, acrescentou. É um trabalho com pressa. Olhe, a senhora fique a seu gosto, está em sua casa. Se precisar de qualquer coisa é só chamar por mim. Com liça. Até logo. E enquanto ele se afastava, muito feio com seu argiguento e mamanhado, Ernestina murava. Foi-se aquele ingrato e ainda por cima me aquiche maldito coruja, que a gente só de olhar para ele parece que fica doente. Que estupor!